Eu quero gravar o episódio. Mas os meus pais estão a gritar no quarto ao lado. No podcast há berros, família disfuncional. Disfuncional. Olá. Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Podcato. Eu sou Inês Rebelo e eu peço imensa desculpa se tiverem a ouvir um homem e uma mulher aos berros. Eu juro que não se passa violência nesta casa, porém os meus pais ainda são demasiado portugueses, ok? Nós estamos em Londres, pai e mãe. Atualizem-se. Vocês têm de soltar esses hábitos de peixeiros, ok? É que os decibéis portugueses são demasiados para um país estrangeiro, ok? É que já ninguém grita como um verdadeiro peixeiro. Não sei o que é que eu estou a fazer no quarto ao lado. Por amor de Deus, se eu estivesse no set. Bem, agora que já me passei, vamos começar o episódio. Sejam bem-vindos e cruzes credo, minhas pombinhas. Eu tenho tanto tema para falar neste episódio. Tenho tanto tema e o que é que está mal neste momento? Eu não tenho nada escrito. Nos episódios que requerem mais preparação da minha parte, é quando eu estou aqui, arte do improviso, mesmo à NTS, quando eu deveria ter, no mínimo, um guiãozito. E lá está, se esta semana tivesse um guião, era daqueles de Tarantino. E eu não sei, é tantos episódios maluquinhos que eu tenho de abordar, tantos subpontos fulcrais para a história, que eu, olha, até ando aqui a apalpar-me toda. Não por self-pleasure, mas porque parece um sonho. Eu nem sei se isto é um sonho ou se é um pesadelo. É daqueles mesmo, de género, vocês já estão a dormir há 14 horas e o cérebro está ali a forçar. Tem um fiozinho de imaginação que está ali a tentar chupar até a última gota. Género, já não há mais nada a fazer na tua vida, por isso temos de simplesmente criar histórias horrorosas e irrealistas para dar continuidade, porque nós continuamos a dormir. Estão a perceber? Essa semaninha está meio assim. Ainda não consegui fazer um balanço se está a ser negativo ou positivo. Está simplesmente esquisitinho. E vamos começar pelo início. Obviamente, eu não sei porque é que não consigo começar histórias sem dizer esta frase. É óbvio, Inês, que se começa histórias pelo início, não é? Bem, comecemos pelo início. Ok, vamos criar aqui uma linha cronológica e começar pelo início. Ok, eu não sei começar histórias sem ter esta frase no início, por isso peço desculpa. Mas penso que tudo começou há um bocadinho mais de uma semana atrás, quando, desculpem estar a tocar neste assunto sensível outra vez, mas vou ter de mencionar tudo. Começou quando eu e o José Castelo Branco estávamos a ter aquele beef no Twitter. Não se preocupem, eu não vou estar a abordar esse beef. Já o fiz há 2 semanas atrás, mantenho a minha opinião. Porém, tenho de mencionar porque eu sinto que esta pequenina história que eu vou começar foi um bocadinho uma reação a essa ação. Se calhar não foi, se calhar isto aqui já está a ser teoria da conspiração, já deve estar a inventar, mas na verdade é que tudo se passou no mesmo dia. E então, naquele dia que eu estava meio a bifar com o José Castelo Branco no Twitter, quando estava a receber toda aquela negatividade do mundo do Jet Set, não é? Não tenho muito contacto com o mundo do Jet Set e agora que estava a ter, não estava a correr muito bem para os meus lados, diga-se. Porém, eu recebi uma mensagem no Twitter de outro indivíduo que também pertence assim ao mundo da fama. Este indivíduo é conhecido no paradigma nacional, mais no mundo da comédia, não é? E vou-vos dar assim uma pista. Tem 1,91 m este comediante. Sim, adivinharam, era o Raminhos, o próprio. Nós já tínhamos falado um bocadinho, uma conversa breve pelo Twitter, mas desta vez a conversa foi, eu acho que foi um bom timing, porque eu, parecendo, não que o José Castelo Branco me tivesse a incomodar muito, mas sinto que estava muita negatividade naquele dia, então esta história definitivamente pôs-me um sorriso na cara. Ele mandou mensagem a dizer que vinha fazer um espetáculo aqui em Londres, porque ele tem agora um novo solo e anda a fazer espetáculos. E ele vai estar aqui em Manchester Square, fica no centro de Londres, uma zona linda de morrer. E ele deu-me dois bilhetes para ir ver o espetáculo dele amanhã, dia 9 de janeiro. E eu fiquei às pulgas! Estava com carraça atrás da orelha. Eu estava ali, Shakira a abanar a anca. Não é? Fiquei muito contente porque lá está, eu sinto que já disse isto, mas volto a dizer, eu sinto-me reconhecida em Portugal, no sentido que se eu entro, estou ali no Apeadeiro da Aguda e entro no comboio para ir para o Porto, se existem grupinhos de adolescentes no comboio, eu ouço-os a cochichar, tipo, olha Inês Rebelo, Inês Rebelo, olha ela, né? Ou seja, o meu nome é conhecido nos comboios CP Portugal. Mas não passa muito disso. Não é que eu seja daquelas content creators que receba fortunas ou pequenas fortunas, qualquer tipo de dinheiro. Eu não recebo dinheiro, ok. Estou pobre, falida. Também não sou convidada para eventos, não tenho nenhuma parceria, não tenho um código de desconto na Prozis. É que isso é fácil de se obter. Eu sinto que se tu tiveres mais 5 seguidores nas redes sociais, tu tens um código de desconto na Prozis. Como é que eu estou a falhar tanto a níveis de marcas, não é? Como é que eu não consigo estar num apeadeiro em paz e mesmo assim as marcas não trabalham comigo? Eu fico estupefacta. Por isso, foi giro eu pela primeira vez ter assim uma recompensazinha da minha fama, penso eu. Que foi ter dois bilhetes para um stand-up comedy. E eu quero agradecer muito ao Raminhos e convido a todos, os que estiverem aqui por Londres, caso sejas também imigrante ou caso estejas aqui de férias, convido-vos, juntem-se. Vamos todos encontrar-nos, fazer um pequeno meet and greet e encontramos-nos lá. E então, pronto, esta foi a primeira historinha que se passou um bocadinho mais. Lá está, teve aquele dois elementos da fama. Sim, todas as histórias que eu vou estar aqui a contar têm, envolvem todas, quer seja um indivíduo ou uma plataforma que tenha uma grande audiência. E a segunda história que eu vou contar é relacionada com uma revista. Acontece que na semana passada eu recebi uma mensagem de uma amiga minha a dizer que a revista Sábado, vocês conhecem, aquela revista semanal, que sai aos sábados, caso ainda não tenham recebido, X-Apenic, tenho de vos dizer tudo. Ai. Enervei-me agora. Pronto. Eu descobri, graças à minha amiga, que eles tinham escrito um artigo. Não propriamente sobre mim. Era mais sobre podcasts nacionais, portugueses. Porém, eles meteram o meu como destaque. Eu não consegui ter acesso direto ao artigo. Ela também não o tinha. Ela simplesmente sabia porque o namorado da prima, da tia, da má, contou-lhe, não é? Todas as histórias portuguesas começam com um familiar de um primo do porteiro da vizinha do padeiro do padre. E então nenhuma de nós tinha acesso ao artigo, mas pronto, ambas estávamos meias empolgadas. Ela de género, parabéns, que orgulho! E eu tipo, oh meu Deus, também já estou aqui a urinar-me um bocadinho de felicidade. E então rapidamente tentei ter acesso ao artigo. Mas o problema é que eu sou imigrante, não é? Eu não tenho acesso ao formato físico da revista. E então eu decidi ir pelo formato digital. Porém, tinha de fazer uma assinatura, e vocês sabem, eu sou pobre, não me apeteceu estar ali fazer uma subscrição mensal. E tive a brilhante ideia. Lembrei-me que o meu tio vem cá na semana que vem, para a próxima semana. E então decidi, olha, disse aos meus pais, podem pedir à avó para comprar a revista e depois ela pode ler o artigo e tal, e ela manda depois a revista através do meu tio. O meu tio está aqui, o intermediário da droga. E então pronto, os meus pais falaram com a minha avó e a minha avó, sim, pronto, vou ler. Ficou cheia de orgulho, orgulho da netinha, não é? Porque para as avós, uma netinha nunca tem fama. É netinha. Não é? Ela disse assim, ó filha, Também queres que eu te mande um arrozinho de marisco embrulhado na revista? E eu, avózinha, não é preciso. E ela, mas estás tão magrinha. E eu, tipo, avó, nós nem estamos a fazer Skype, como é que sabes? E ela, eu vou-se pela tua voz tão fininha. As avós são tão queridinhas. Arrependi-me logo, ok? Eu já vos vou contar a história. Acontece que, pronto, eu lá sabia que tinham escrito sobre mim, porém, eu não sabia que o artigo era de sátira. Meu Deus! E eu, umas horas depois, graças à Deep Web dos nerds, um rapazinho conseguiu um PDF da revista. E enviou-me. Muito obrigada a essa pessoa. E eu comecei a ler o artigo. Muito rapidamente, eu vi que aquilo era um bocadinho informar os leitores que agora qualquer um pode fazer conteúdo. Basta um microfone e já tem conteúdo. Entre aspas. Eu adoro, tipo, as revistas e ou os meios de mídia mais tradicionais e não sei quê. Tudo o que envolva pessoas que trabalhem na internet e não sei quê, eles vão meter tudo entre aspas. Tipo, esta criadora de, entre aspas, conteúdo faz, entre aspas, entretenimento. É ridículo, não é? É a mesma coisa que eu chegar à beira de um arquiteto e tipo, olha, tu fazes, entre aspas, prédios, ou eu ir ter com o padeiro, olha, tu fazes, entre aspas, mil folhas, não é? Mas pronto, isso é uma pequena parte. E eu comecei a reparar que o artigo estava cheio de ironia, estava meio a criticar a sociedade do a era do vazio, acho que foi essa a expressão que o escritor decidiu usar, a era do vazio. Era mais uma daquelas histórias de que agora qualquer um tem opinião e sente a necessidade de espalhar a sua opinião pelo mundo e blá blá blá. Pronto. Porém, o artigo estava completamente cheio de erros, ok? É que supostamente era meio que um artigo informativo, porém eu estava a ler, já disse porém umas 50 vezes, por favor, parem-me. Então eu li o artigo e de facto estava completamente cheio de erros. E foi somente por essa razão que eu nem levei muito a peito a crítica. Porque se ainda tivesse, se ele tivesse a dizer factos sobre mim e a criticar com o seu ponto de vista, aceita-se. Agora, quando estão a fazer imagina, transcrições erradas ou com o contexto errado ou a mudar a minha mensagem e não sei quê para tentar provar a sua opinião, questionável. Género, tu estás a criticar um podcast que é um fruto da tua imaginação. O que tu estás a criticar não é o podcast. Porque eu não disse isso. Não foi isso que eu quis dizer. Logo, tu não me estás a perceber, eu não sei, levei muito a peito porque eles não estavam a criticar-me a mim. Ele estava a criticar um podcast que ele queria que o meu fosse. Porém, história mais engraçada no meio disto tudo, que fez desanuviar um bocadinho o ambiente, obviamente que eu fiquei, estava um bocado em baixo a ver o artigo. Não que tivesse a dizer diretamente mal sobre mim, mencionou que eu estava era o 18º podcast mais ouvido de Portugal. Pronto, tinha os seus pontos bons. Mas houve uma parte que me fez encolher. Isto era 11 da noite, quando eu estava a ler aquilo, já estava toda a gente a dormir, e eu mandei um berro que acordou a casa toda. E pelas piores razões. Acontece que eu dei graças a Deus por ser imigrante. Eu dei graças a Deus por ser imigrante. Porquê? Porque agora este Natal eu não vou passar com a minha avozinha. Ainda bem, porque a minha avozinha, inocente, tão cristã, tão religiosa, leu uma parte que eu não queria que nenhum membro da minha família tivesse acesso. No final do artigo, deixa eu ver se até se encontra aqui a imagem para. Ok, está aqui. No final do artigo, acabou com uma frase horrível. Ok? E foi assim: Inês garante que não tem amigos e almoça sozinha na cantina, embora já conviva com um grupo de conhecidas. E agora ele abre aspas, porque está a dizer uma coisa que eu disse no primeiro episódio do podcast. Obviamente, ainda não estamos naquela fase de vamos fazer uma pijama party ou vamos tomar banho juntas, deixa-me lavar a tua pechachinha. Não temos esse nível de intimidade, mas estamos a ir para lá. Eu desfiz-me em partículas nesse momento. Eu li esta frase de vamos lavar as nossas pechachinhas e eu fiquei em pó estelar. Eu desapareci para o universo. Eu não posso deixar que a minha avó leia isto. Eu não. Ai, se ela descobre que eu ando a dizer estas coisinhas na internet, não é? Se ela descobre. Porque a minha avó dá catequese. E ela tem alunos que vão ter com ela e tipo: Ah, tu és a avó da Inês. Diga lá, não sei o quê. Mas ela não faz muito bem ideia do que é que eu faço. E agora vai descobrir que não só eu, mas os seus alunos da catequese andam a ouvir que eu ando a lavar as pechachinhas às minhas amigas. Não pode ser real, pois não. É que, por amor de Deus, Pedro Marta Santos, que foi a pessoa que escreveu este artigo, tu tinhas tanto por onde pegar, ok? Tu tinhas tanto por onde pegar no meu podcast e tu decidiste ir pelas pechachinhas. Foi um golpe baixo que eu nunca te vou perdoar. E agora eu vou tocar um bocadinho sobre este assunto da revista Sábado. E este eu acabei de dizer agora que foi escrito pelo Pedro Marta Santos. É um nome bastante conhecido, mas caso não conheças, eu vou dar assim um bocado de contexto. Ele foi o guionista do filme Uma Aventura na Casa Assombrada. E se vocês nasceram em Portugal, se vocês tiveram uma infância em Portugal, vocês conhecem este filme. Ou seja, foi um choque o guionista de um filme tão icónico para todos os portugueses saber um bocadinho da minha existência. Obviamente que não está com uma boa imagem minha, óbvio. Notou-se o shade. Porém, foi giro ver que ele sabe um bocadinho da minha existência. Mas lá está, eu comecei a matutar um bocadinho o assunto. Não queria deixar-me levar abaixo, graças a um artigo. Mas eu acho que vou falar sobre isso. Não quero saber. Esta pessoa, eu, Pedro Marta Santos, é guionista famoso. Não só fez uma aventura numa casa assombrada, ele também foi guionista do filme de Uma Vida Secreta do Salazar. E eu tenho de me questionar, como é que tu consegues fazer um filme inteiro sobre a vida secreta de um ditador? Mas não consegues fazer um mini artigo correto, factual, sobre um podcast que está tudo à tua disposição. Estou a perceber? E eu senti que houve aqui um bocadinho de jogada. Que isto acontece imenso. Vocês se seguem. Vamos supor o Ant. O Ant está sempre a criticar que as mídias tradicionais tentam deitar abaixo os criadores de conteúdo, pronto, da nova geração. Mas eu nunca senti bem isso na pele. Mas foi aqui que eu comecei mesmo a matutar sobre o tema. Eu estava um bocado. Porquê é que ele deve estar tão irritado comigo? O que é que eu fiz de mal no meu podcast? Porque lá está, é por entretenimento. Nós não vamos chegar à beira de um filme da Disney e criticar o filme porque não há nenhum. Não há coisas científicas ou históricas, não é? É só entretenimento. Ninguém critica. Porquê é que é válido então criticar uma pessoa que na net, independente de agências, independente de qualquer coisa, decide criar conteúdo de entretenimento? Não sei, achei esquisitinho, mas depois rapidamente me apercebi. Ele mencionou lá. Ele começou a dar muito shade de género. Mas parece que as pessoas gostam, não é? Visto que tem números, visto que tem audiência grande. E foi aí que eu me apercebi. Eu tenho acesso aos números de ouvintes que eu tenho aqui e de ouvintes e de visualizadores que eu tenho no YouTube e não sei o quê. Eu tenho certeza que tenho mais visualizações do que ele tem num artigo numa revista nacional. E se calhar incomoda. Incomoda. Porque eu fui ver uma entrevista dele, tipo, de 3 minutos para a RTP1. Estou a perceber o tipo de pessoa que eu estou a lidar, não é? É mesmo daqueles homens que faz filmes sobre, tipo, um documentário da Amália Rodrigues. que dá entrevistas à RTP1. É uma pessoa bastante erudita, uma pessoa com um nível intelectual bastante superior ao meu, que rejeita a forma de entretenimento mais básica, mais simples, vá. Lá está, eu não me estou a comparar ao Pedro Marta Santos em termos de intelectualidade. Mas ele tem de compreender que também temos dois tipos de audiências super diferentes. O meu podcast é para jovens, 18 aos 24. É óbvio que ele, nos seus 50 e tal, não vai achar muita piadita, lá está. Não, e eu falo sobre problemas universitários, problemas. Tipo, ele não está a par. Já não é uma realidade dele, obviamente que ele não vai ser uma audiência. Por isso, eu fiquei um bocadinho tristinha, vou ser honesta. Fiquei tristinha por haver estas pessoas como não conseguem acompanhar a modernização. Eu já nem estou a comentar se existe agora uma decadência no nível, nos padrões de entretenimento, não sei o quê. Tipo, ok, não interessa. Agora nós rimos com TikToks. Qual é o problema? Eu fico tristinha que uma pessoa como ele, que eu até admiro bastante o trabalho dele, sentiu a necessidade de rebaixar uma adolescente. Pronto, lá está. Não quero estar aqui a fazer de vitimazinha, mas eu acho que vai um bocadinho não em contraste, mas vai um bocadinho tipo em colisão com o que aconteceu comigo e o José Castelo Branco. Pronto, são pessoas mais sábias neste mundo do entretenimento, com pessoas com muita mais história e estão a saber a ser ultrapassados por jovens que supostamente não têm nada, não têm massa cinzenta, tal como eu disse, a era do vazio, blá blá blá. E não estou a reagir bem. E eu não sei. Lá está, eu nunca dei entrevistas, quer dizer, já dei uma entrevista por telemóvel para uma revista que quando eu meti a escola à vida no LX, mas pronto, isso nem interessa a Menino Jesus. Mas ele tinha tão mais a ganhar se eu. Lá está, uma mini entrevista de género, mandava-me 5 perguntas no Messenger, no Facebook, e eu respondia. E a partir daí ele podia julgar-me, podia criticar-me o que quisesse. Eu simplesmente não. Eu acho que não gostei foi do facto de ter sido um bocadinho vítima de fake news. Lá está. E ele não estava a dizer coisas corretas, não estava a dizer coisas factuais. Ou seja, não fez sentido aquele artigo. Ou seja, ponto final da situação é: eu estou bem com o meu tipo de conteúdo, não é por esta pessoa que tem bastante nome em Portugal ter-me criticado que eu agora estou a questionar-me. Porque eu sei que eu faço conteúdo para uma audiência completamente diferente da dele, logo ele não vai perceber a minha cena. E mesmo assim, ele tem direito a opinar, porém, se quer opinar, que faça com factos, não com uma realidade paralela que ele criou, porque era essa a história que ele queria que os leitores acreditassem. E então pronto, lá está. Estou contente porque aqui é publicidade, os números subiram, graças a aquele artigo. Fiquei apenas um bocado triste, siga. Da maneira que foi feito. Mas pronto, e agora eu vou falar um bocadinho sobre o grande projeto que eu já anunciei no Twitter, já anunciei no Instagram e estou a receber um feedback fantástico e eu estou tão entusiasmada. Eu anunciei o lançamento da minha mixtape. E a minha mixtape vai ser lançada dia 1/1 de 2020 e existe toda uma razão para isso. Porque esta mixtape, lá está, vocês não vão ouvir-me pelo meu talento vocal. Vocês sabem que eu não. A minha voz é irritante, ok? Não é porque eu tenho. Não é porque eu quero ser a cantora desde pequenina. É porque eu estou a explorar novas maneiras de entretenimento. E então eu decidi revolucionar um bocadinho a experiência das mixtapes, ok? Eu vou estar aqui a deliver. Esqueci-me da palavra em português. Meu Deus, sou tão imigrante. Mas eu vou tentar ter um conceito diferente de mixtape. E é por essa razão que eu escolhi ser no dia 1/1 de 2020, porque eu sinto que vai ser a mixtape do futuro. Nós associamos o ano 2020 o ano do futuro, o ano dos carros voadores, o ano de. Mas está, dos carros voadores, acho eu. Então eu fiz questão. Quero fazer questão que saia logo no início do ano do futuro, porque vai trazer uns novos ares, vai ser uma forma de entretenimento diferente. E Eu nem queria fazer isto neste podcast, eu queria fazer um videozinho, mas pronto, mas vocês aqui, minhas pombinhas, têm acesso a conteúdo exclusivo, por isso até vou falar o porquê desta mixtape ser tão diferente. A mixtape chama-se Cardápio, aquela palavra fancy para menu. E então eu simplesmente reparei, vocês se já estão a par do meu trabalho no YouTube, vocês sabem que eu já lancei a música Filete. Eu lancei há 2 anos atrás. E é sobre o meu peixe morto. E há pouco tempo eu criei uma música chamada Beef Burger, que foi uma música a criticar os clientes rudes no fast food. E eu veio-me assim à ideia: e se eu fizesse um culminar das minhas musicazinhas? Que lá está, vocês sabem que o foco principal é o humor, não é bem o talento musical. E se eu fizesse um cardápio? Ou seja, beef burger, o que é que é? Se tivesse no menu, estaria na secção das carnes. Filete é um peixe. Se tivesse no menu, estaria na secção dos peixes. Estão a perceber? Ou seja, e se eu criasse um menu com entradas, com bebidas, com o prato de carne, com o prato de peixe, com a sobremesa? Estão a perceber? Seguir as regras de um catering, de uma empresa de catering, se estivéssemos no casamento. Primeiro vem a bebida, depois vem a entrada, depois vem a carne, depois vem o peixe, depois vem a sobremesa. E então eu fazia músicas com. Basta. Desculpem se estou a atrapalhar muito na explicação. Na secção dos peixes falava, era a música filete. Na secção das carnes era a música beef burger. Ou seja, as músicas não são necessariamente sobre comida, porém no nome tem um elemento que os consiga inserir na sua categoria dos cardápios. E então é por isso que eu acho que este conceito de mixtape vai ser diferente. Porque vai ser como se nós estivéssemos a passar por uma refeição. Eu até dei um nome no meu Patreon. Vai ser uma experiência audiogastronómica. E eu quero mesmo que aí se os vossos ouvidos tivessem papilas gustativas, iam estar aí a salivar. É assim, é essa experiência, aquela vibe Ratatouille que eu quero passar para os vossos ouvidinhos. Estou a tentar conjugar dois sentidos, a audição e o paladar. Sim, eu percebo que parece muito uma experiência das drogas, mas também esta ideia veio das drogas, por isso quero proporcionar-vos uma boa trip, ok? Eu quero que vocês saiam, ouçam até ao fim e estejam satisfeitos de barriguinha e de ouvidinhos cheios. E então pronto, eu peço desculpa se este podcast não foi de perguntas e respostas como eu estava a fazer nos episódios passados, mas eu sinto que de vez em quando vai sendo preciso estes episódios mais de atualizar. Se calhar até vou fazer um próximo podcast, nem vou esperar que passe uma semana, vou fazer um próximo podcast de perguntas e respostas, mas pronto, eu espero que vocês tenham de ser. Espero que tenham gostado da ideia da mixtape. Eu espero que contar com o vosso apoio. Está a dar bastante trabalho, mas estou a divertir imenso e só vai estar disponível no YouTube. Lá está, eu não vou estar a fazer mais uma vez dinheirinho nenhum com isto, mas é mesmo por puro entretenimento. É isso que, pronto, que me faz sentir bem. Eu estou a adorar este projeto, a aprender imenso à medida que vou fazendo. Eu sei que não vai estar perfeito. Porque mal eu acabo de fazer uma nova música e eu percebo-me que a outra está horrível, então tento sempre mudar. Porém, muito obrigada por vocês que já estão a dar apoio. Eu espero poder superar as vossas expectativas, ou pelo menos mantê-las, desde que não seja um flop. É só mesmo essa a minha única expectativa, que não seja um flop. Então, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado deste episódio. Desculpem se veio assim um bocadinho mais secante. Mas fiquem bem e vemo-nos numa próxima. Beijinhos!